Não perco a esperança!
Não me conformo!
Não desisto do meu futuro!
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.
Boa noite, bem-vindos. É possível que tenham vindo, sobretudo para procurar uma explicação para aquilo que está a acontecer, que é realmente muito esquisito. Temos de ter uma conversa, acho eu, preparem-se. São tempos muito, muito estranhos. Então não é que o governo anuncia que vai baixar os impostos? E fica tudo furioso! Furioso! Mas que é isto? Que é isto? Baixar... O que aconteceu foi o seguinte. O Luís Montenegro disse, o governo vai descer o IRS em 1.500 milhões de euros. Mas esqueceu-se de dizer que estava a contar com os 1.300 milhões da descida que já tinha sido implementado pelo governo anterior. Portanto, 1.300 milhões já tinham descido. Na verdade, a descida de Montenegro foi apenas 200 milhões. 200 milhões. Ou seja, 87% do que ele prometeu já existia. Portanto, em princípio... em princípio, isto funciona da seguinte maneira. Imaginem, nós vamos à casa do Montenegro, não é? Vamos à casa do Montenegro, a mulher dele teve a tarde toda a cozinhar para 30 pessoas, ele fatiou o pão e depois diz, espero que gostem do jantar que eu fiz. Foi aqui o campeão. Fez tudo. Apesar de tudo, há uma enorme vantagem em prometer coisas que já existem. É que assim que uma pessoa acaba de prometer, já está cumprido. Está imediatamente cumprido. Imediatamente cumprido. Eles podem dizer, atenção, com este governo do PSD, Portugal vai estar na União Europeia. Atenção. Atenção. E mais. Conosco, dia 25 de dezembro, será feriado. Escusam de vir com coisas que isto já está decidido em Conselho de Ministros. Mas isso já a gente tinha. E o Montenegro? Então quer dizer, no nosso último governo, criticaram o Passos Coelho por tirar o que havia. Agora a gente mantém o que há. Também não presta. Nunca estão contentes com nada, vocês. Por acaso, estamos a ser injustos. Atenção. Porque, como eu disse, Montenegro não se limitou a prometer o que já existia. Ele acrescentou mais 200 milhões de euros. Portanto, o governo anterior baixou 1.300 milhões e o Montenegro deu mais um bocadinho e deu a entender a todos que era tudo dele. É algo que sabemos, um hábito que ele tem há muito tempo. Reparem, este é o momento em que Leonardo da Vinci está a terminar a pintura da Mona Lisa. O Montenegro aparece, faz ali um risquinho, fé, e anuncia que o quadro é dele. Outro momento, isto é, cá está. Camões a escrever os Lusíadas. Falta o essencial, que ele põe fim, e agora é dos dois Luíses. À altura em que João Garcia está a escalar o Everest, leva o Montenegro às cavalitas, chega ao topo, espeta a bandeira com o logótipo, certo? Isto é a famosa cena David e Golias, não é? David mata Golias. Olha, está. Apenas algumas situações. A história está cheia de momentos em que Montenegro foi absolutamente decisivo. Matou Golias em conjunto com David. Olha ali um decisivo chute já no final. Na apresentação do programa do governo, o ministro Leitão Amaro revelou que, devido à postura de diálogo do novo executivo, parte das medidas tinham origem nos programas de outros partidos.
Queria assinalar que, no espírito de diálogo de que temos vindo a falar e que praticamos, este programa de governo contém várias dezenas de propostas de outros partidos que constam de outros programas eleitorais e que não constavam do programa eleitoral da Aliança Democrática. São pelo menos 60 medidas. A lista é grande e temos, obviamente, com a discussão que se irá, a possibilidade de demonstrar esse espírito de diálogo.
Queria voltar ainda às 60 propostas de todos os partidos da oposição e se os partidos foram informados destas propostas que estariam incluídas no programa do governo.
Os partidos estão a ser informados antes da comunicação social geral através da apresentação do programa de governo na Assembleia da República, em primeiro lugar.
Então, minha senhora, os outros partidos estão neste momento a ser informados de que nós dialogámos com eles, não é? E ao que sei, eles estão a gostar muito de saber que tivemos uma conversa extremamente produtiva. Muito produtiva. Isto é, atenção, isto de dizer, deixa ver o que é que ele tem aí, vamos pôr isto e chamar isto um diálogo. Isto é um diálogo que maridos de todo o mundo conhecem bem. Todo mundo. Isto é o tipo de diálogo do género. Olha, vamos ao casamento da Sandra, está bem? Como é que vais vestido? Eu estava a pensar nesta gravata azul para ti. Tu gostas da cinzenta, não é? Mas não, a cinzenta é feia. Levas a azul, está bem? O casamento é ao meio-dia, queres barbear às 9h30? Já marquei. Vês? Olha, vês? Estás a ver como a gente comunica, é tudo mais fácil, não é? É por isso que somos tão felizes, acho eu. Acho que é por isso. Agora, a minha questão é a seguinte. Que medidas terá a AD ido buscar aos programas dos outros partidos? Certamente, medidas fundamentais e as mais emblemáticas, aquelas em que os outros partidos fazem mais gosto em que sejam aplicadas, de certeza absoluta.
Há também a inclusão de propostas do PCP relativamente, por exemplo, à proteção e à promoção da indústria conserveira, do PAN. Relativamente à prática de atividades interdisciplinares pelos alunos ao ar livre.
Ora, então, nós pusemos a promoção da indústria conserveira. Obrigado pelo vosso contributo, PCP, está bem? Depois não digam que não cedemos em nada, porque vos demos isto do sangacho de atum, bem bom. Temos também a prática de atividades interdisciplinares ao ar livre, do PAN, uma boa ideia do PAN. Ao programa do Bloco fomos buscar, atenção, fomos buscar a fonte em que está escrito, que é Times New Roman 14. Vamos lá. Nós no programa da AD tínhamos 12, mas realmente reconhecemos, não nos custa reconhecer que 14 é o melhor para o interesse nacional. Não nos custa nada. O Hugo Soares, do PSD, disse que o partido estava interessado em dialogar ainda mais, mas infelizmente não foi possível.
Bem, sei que não é possível dialogar com quem não atende o telefone. É impossível. É de facto impossível haver diálogo quando os telefones não se atendem. Mas...
Nós bem queremos dialogar, vocês não atendem o telefone. Não, vocês digam-me o seguinte, se não atendem o telefone, vocês do PS não atendem o telefone, como é que nós podemos dialogar, não é? Só se eu virasse a cabeça para aqui e tocasse no ombro das pessoas que estão sentadas ao meu lado aqui no Parlamento, que são vocês. Mas não reparei que estavam aqui. O que é que querem? Não reparei. Tentei por telefone, foi o que me ocorreu. Por telefone, não reparei que vocês estavam... Pedro Nuno, és tu? Estás a... Cortaste o cabelo, é assim, é que eu, assim, de perfil, não te reconheci, não fazia ideia. Espera aí, pessoal, está aqui o PS. Epá. Tivemos nós a telefonar. Ah, ó, afinal. Mas, a certa altura do debate, há quem tenha desmascarado completamente esta ideia de que o governo queria dialogar. Foi um membro do governo.
Dizem, não houve diálogo prévio. Claro que não, porque não era suposto haver.
Este, como sabem, é Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, o chefe da diplomacia, que diz, conversar para quê? Para quê? Era o que me faltava, estar aqui com conversas. Agora vou estar... O Hugo Soares diz que telefonou, mas não era para falar, era só para eles lá no PS atenderem e ele ficar só...
Estou aqui a tocar no meu programa. Estou a tocar no meu programa.
Eu não sei se lembram disto, mas já quando foi a eleição do presidente da Assembleia da República, o PSD e o PS chegaram a acordo, mas de uma maneira muito pouco convencional.
A reunião entre os líderes do PS e do PSD terá acontecido à distância, por videochamada, embora os dois estivessem no Parlamento, cada um no próprio gabinete.
Do que é isto? O que é isto? Estavam no mesmo edifício e fizeram uma videochamada. Não é... Só, meus amigos, só há uma razão para duas pessoas que estão no mesmo sítio falarem por telefone. É se for para uma dizer à outra, traz-me papel que já não há. Não há nenhuma outra razão. Nenhuma outra razão. Mas, esta semana, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro tentaram ainda outra forma de comunicação.
O líder do PS escreveu uma carta a Luís Montenegro a insistir na necessidade de construir um acordo que permita encontrar soluções, se necessário, com um orçamento retificativo. O primeiro-ministro acusou a recepção da carta e 5 horas depois respondeu. Montenegro diz que a disponibilidade do PS para este acordo constitui um exercício de responsabilidade política e compromisso que saúda democraticamente. Pedro Nuno Santos despede-se com os melhores cumprimentos. Luís Montenegro acrescenta aos melhores cumprimentos a estima pessoal.
Estão a aplaudir uma troca de correspondência. Aceito. Mas não sei se repararam que o Montenegro voltou a fazer a mesma coisa. Viram? Porque o outro assinou com os melhores cumprimentos. E o Montenegro vai e diz com os melhores cumprimentos e estima pessoal. Como quem diz, viste? Inventei esta. Inventei. Não, ó Luís, porque os melhores cumprimentos já vinham do PS. Estás sempre a fazer o mesmo. Portanto, depois dos telefonemas, das videochamadas, duas cartinhas. O meu receio é como é que vão comunicar no futuro, não é? Olha, Montenegro, olha uma coisa. Não, mas, ó Pedro, eu já te disse que... Espera aí, Pedro, espera aí que a gente assim não se entende. Deixa-me fazer uma fogueira aqui no hemiciclo. É uma fogueira aqui à frente do meu grupo parlamentar, que por sinais de fumo eu digo-te qual é a minha opinião sobre a legislatura. Está bem? Atenção, eles têm mesmo de comunicar à distância, porque é raríssimo eles conseguirem encontrar-se no mesmo sítio. Por exemplo, o Pedro Nuno Santos, não, se bem se lembram, não foi à tomada de posse do governo. Felizmente tinha uma boa razão.
Na tomada de posse do governo?
Relativamente à primeira questão, quer dizer, não pude estar presente e, portanto, fizemos-nos representar. O Partido Socialista esteve representado por Alexandre Leitão e, portanto, não dá para tirar mais nenhuma conclusão do que simplesmente isto.
Há pouco disse que ontem não pôde ir à cerimónia. Queria perceber se foi algum motivo de agenda, se...
Não pude ir. Algum... Quer dizer, nós podemos nos focar... Nós podemos...
Acho que podia esclarecer o que é que aconteceu para não ir.
Eu queria responder com todo o respeito. Quer dizer, a questões que sejam verdadeiramente relevantes para o país e para os portugueses. Eu não pude estar presente, ponto final. Foi Alexandre Leitão representar o Partido Socialista. Não fez a intervenção, estou eu hoje aqui a fazer.
Permita-me insistir sobre a sua ausência.
Eu lamento profundamente que achem que essa é a prioridade do debate político em Portugal.
Mas não acha que há uma leitura política à ausência do líder do maior partido da oposição?
Eu não tenho mais nada para dizer sobre a tomada de posse e a presença ou não presença na tomada de posse. Peço, já disse, não tenho mais nada a dizer. Peço desculpa.
Já sei que não quero falar sobre a ausência.
Podem insistir, mas eu não vou dizer mais nada sobre isso, não há mais nada para dizer e, portanto, é até...
Deixa-me perguntar se, em teoria, não faz sentido que o líder da oposição esteja na posse de um...
Não pude, quer dizer, eu não sei o que é que pretendem mais. Não pude, fizemos-nos representar, assunto encerrado.
A razão foi que não pude. Está bem, mas porquê? Porque não pude. Foi por, quer que eu lhe diga que, olha, foi por motivos de força maior. Pronto, foi por motivos de força maior. Designadamente pelo facto do PS ter deixado de ser a força maior. Fiquei com uma azia esquisita aqui que dava um refluxo gástrico de maneiras que não pude. Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa também foi alvo de perguntas difíceis por parte dos jornalistas. Por exemplo, a pergunta, olha, porquê é que o senhor não se pronuncia sobre a iniciativa da formação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar aquele caso, não sei se lembra, das gêmeas.
Estamos em campanha eleitoral, ninguém nota, mas é verdade. Daqui a 10 dias ou pouco mais, termina o prazo para a apresentação de candidaturas. E no dia 9 de junho há eleições europeias, que são muito importantes. E eu, em período eleitoral, não pronuncio sobre iniciativas partidárias, porque se eu digo que gosto de uma iniciativa ou concordo com ela, faço campanha do partido. Se digo que não gosto ou discordo, faço campanha contra o partido. E, portanto, até o dia 9 de junho não pronuncio e depois, dia 9 de junho, naturalmente que eu olharei para a realidade e tomarei a decisão. Já não sei se foi um jornal que disse que eu já tinha tomado a decisão. Não tomei decisão nenhuma, porque entendi que este é o tempo de pré-campanha eleitoral e eu não vou tomar posição sobre iniciativas partidárias.
Ah, meu Deus! Que azar, não é? Que azar! Se me tivesse perguntado isso há 2 dias, bom, antes de eu ter marcado as eleições europeias, agora não posso pronunciar porque, como estão marcadas as eleições, já estamos em campanha eleitoral, eu não posso tentar. E digo-lhe mais, eu tenho aqui o calendário, temos eleições europeias agora. E depois das europeias também não vai dar, porque no dia seguinte vou marcar as autárquicas. Não é? Por isso. Também não posso, pena. Pena, lamento imenso. Gostava muito. Vocês estão a fazer o jogo de ver quem é que bate palmas em último, não é? O que dá a deixarem entrar a miudagem. Não me importo, vocês sabem, eu disse antes, não há nada que me desconcentre. Podem-me atirar coisas. Mas, portanto, não posso ir mais. Portanto, temos autárquicas a 2 de janeiro, não é? A 3 de janeiro também não vou poder falar porque já estamos na campanha para as eleições dos Corpos Sociais do Estrela da Amadora. Corpos Sociais do Estrela da Amadora, não é? A 3 de junho. A seguir a isso, tenho eleições para a administração do meu condomínio. São a 14 de setembro. E depois vou marcar as eleições presidenciais para escolher o meu sucessor e depois acaba o meu mandato e aí já posso falar à vontade. Já posso falar, mas fica mal como ex-presidente da República, não devo pronunciar-me. Portanto...
Agora perdeste.
Não chega. No Chega, meus amigos, as pessoas às vezes as pessoas não sabem disto. Ser deputado é sempre difícil e no Chega, ser deputado é um exercício intelectual muito exigente. Quer dizer, se calhar não é exatamente um exercício intelectual muito exigente, mas que puxa muito pela cabeça, que puxa muito pela cabeça, isso puxa.
Não, estão amarrados a viabilizar todo o meu governo até ao fim da legislatura. Claramente construir uma maioria de votos e com 50 deputados. E o Sr. Ministro vai correr mal, Sr. Primeiro-Ministro, vai correr mal. Tu vais resolver as coisas. Eu tenho uma informação. Ah, tu é 1985 ou 87 e mais. O homem que ia varrer o socialismo de Portugal. O homem que dizia que este era o pior governo, que por ali andava. Ou o que é que o traz verdadeiramente? Os seus tratamentos, dos seus pais e dos seus avós, justiça, aos auxiliares, isto da nossa circunstância. Realização feitos pela extrema-esquerda neste Parlamento a criminalizar. Andamos há anos a descomídia e todas as pessoas falam. É aqueles onde vocês não mandam. É aqueles onde vocês não dizem isto pode sair e isto não pode sair. Está com ela. Está em cada cidadão. Quem é que deixou morrer os mídia? Quem é que evitou as assinaturas? Seja a Global Mídia, seja outro país. Medicamentos de mais de 4 milhões de euros. E logo andou quando teve vermelho, estava no orçamento de 2016. Não tem os seus técnicos, já não é com os hospitais.
Meus amigos, eu acho que falo em nome de todos quando digo que todos os grupos parlamentares deviam ter um destes. Todos os grupos parlamentares. Não só devia haver um em todos os grupos parlamentares, como devia haver um em todos os tabliers. Porque é uma mulher enfeita, dispõe bem e dá a sensação que estamos a conduzir bem, não é? Está a validar. Queres que eu vá mais para a direita? Mais ainda, para a direita. Queres ainda mais para a direita? Sim. Mandei uma boca mesmo boa, não mandei? E agora, meus amigos, mas, atenção, este deputado é a Assembleia, a seguir ginásio. Olha, lá vem o senhor deputado, vamos fortalecer o pescoço, senhor deputado. O senhor tem, a legislatura pode ser longa, o senhor tem de fazer exercício. E agora, meus amigos, mais uma, respondendo a vários pedidos, mais uma edição da popular rubrica Gente que tem uma pancada parlamentar. Hoje, em Gente que tem uma pancada parlamentar, excepcionalmente, um deputado do Chega. A gente não tem culpa, quer dizer, está muito recheado o grupo parlamentar. O deputado de hoje é Ricardo Regala, o único político que, quando fala do púlpito, fala do púlpito. Fala do púlpito, fala da decoração da sala, fala de tudo menos de política.
Um defeito passa a enumerar algum do material que consideramos fundamental para o sucesso dos eventos no que à parte política diz respeito. Um palco ou estrado que permita uma boa visibilidade e destaque, decoração no local dos discursos, que pode passar por um ecrã de grandes dimensões a emitir sequências de imagens do partido ou colocar rolapes e bandeiras, mas sempre, sempre com bastante decoração. Púlpito, um bom som profissional de preferência, e técnico de som, sempre que possível, para além do microfone com tripé. Durante a refeição, sempre que houver, não deverá ser passada música. Não deverá haver lugar a espetáculos de música ao vivo ou de qualquer natureza, para que seja fácil aos participantes conversarem agradavelmente entre si. No limite, coloquem uma música a ambiente suave. Se quiserem oferecer algum tipo de atuação, façam, por exemplo, entre o jantar e o início dos discursos, talvez logo após a sobremesa e durante o café. Recomendo vivamente a presença de um fotógrafo profissional, ou caso não seja possível, de um amador experiente, com material fotográfico à altura do meu trabalho de imagem. Este fotógrafo deve ter indicações expressas para não fotografar as pessoas enquanto estão a comer. Não é simpático e resulta mal fotograficamente.
Ora bem. Que ideias é que eu tenho para o país? Olha, aqui ponha-se uma mesa de buffet, não é? Com uma cascata de frutas, se calhar. Ali vejo umas cortinas, não é? O palco ficava aqui. E assim, sucessivamente. Atenção, este deputado pode-se acusar muita gente do Chega de incoerência. Mas deste deputado, ninguém pode dizer que está sempre a mudar de discurso.
Este é, por isso, o momento em que os portugueses deverão acordar para um novo paradigma político.
Este é o momento em que os portugueses poderão acordar para um novo paradigma político. Que colocará o nosso partido
numa necessária vitória eleitoral.
No caminho de uma vitória eleitoral.
Mas isto, mais que nunca, exige de nós três coisas. Responsabilidade. Altruísmo. E acima de tudo, união.
Portanto, meus amigos, acho que ficámos todos a admirá-lo mais. Vê-se que é um conservador, na medida em que conserva aqueles papéis e leva-os sempre para lá. É um homem que faz pontos com o PAN, porque recicla. É um homem em quem se pode confiar, porque só tem uma palavra. E é um político que tem profundo impacto junto do eleitorado, porque é dos poucos que pode dizer: atenção, que eu tenho ouvido o meu discurso repetido muitas vezes por aí. Muito obrigado por terem vindo. É tudo por hoje. Até lá.